Parashá dessa semana é Parashat Bechukotai, e com ela nós finalizamos o terceiro livro da Torá, o livro de Vayikra. Parashat Bechukotai inicia falando que se vocês seguirem os meus estatutos, então eu darei chuvas no tempo certo, a terra vai dar sua plantação, sua fruta, e uma produção vai alcançar a outra de tanta produção que vai ter. Eu vou dar paz na terra. Vocês vão perseguir os seus inimigos com facilidade. E eu vou manter o meu pacto com vocês. Vocês vão comer do antigo, quer dizer, vai ter muita fartura. E eu vou colocar o meu Mishkan entre vocês. E eu vou caminhar com vocês. Mas se vocês não fizerem aquilo que eu ordenei, então, infelizmente, vem uma série de coisas trágicas que podem acontecer com o nosso povo. Inclusive, nós lemos essa paraxá logo antes de Shavuot. Como diz o Talmud, que finalize o ano e suas maldições, e inicie o ano com as bênçãos. Rosh Hashanah também é um marco do ano, e por isso que nós lemos justo agora, e vamos logo explicar até alguns outros detalhes que tem bastante a ver com Shavuot. Pois a Torá fala sobre as leis de uma pessoa que faz uma doação para o templo. Existem vários tipos de doações, e a Torá especifica. E também quando uma pessoa doa e quer resgatar do templo, como que funciona. E o fim da paraxá fala sobre maaser dos animais, o dízimo que deve ser separado dos animais. Logo no início da paraxá, a Torá diz, Im bechukotai telecho. Se vocês seguirem os meus chukim. O que significa isso? A princípio, chok, ou vamos primeiro falar o que o Rashi diz. O Rashi diz que Im bechukotai telecho significa shetiyu ameilim batorá. Que vocês vão se dedicar no estudo da Torá. No entanto, a palavra Bechukotai, quer dizer Chok. Chok é um dos tipos de leis que tem na Torá. O que é um Chok? Um Chok é uma lei que para nós é difícil de entender o motivo. Então, quando você fala, por exemplo, que é proibido roubar, você consegue entender a lógica disso. Quando você fala algumas leis de sociedade, leis de prejuízos, tem várias leis que dá para se entender o sentido, a ideia da mitzvah. Mas existem mitzvot que são mais difíceis. Por exemplo, a mitzvah da proibição de misturar lã e linho numa mesma roupa. Ou para adumar a vaca vermelha que purifica. Qual o conceito que está por trás disso? As leis de kashrut são chukim. Nós não conseguimos entender com facilidade qual é a lógica, qual a ideia. Estudo da Torá não é um chok. Estudar Torá não é um chok. Por que que nossos sábios entendem, e o Rashi está trazendo as palavras dos nossos sábios no Talmud, no Midrash, que Bechukotai Telechu, se vocês vão seguir os meus chukim, significa que vocês vão se dedicar ao estudo da Torá. Rav Simcha Zissel dá a seguinte explicação. Diz que quando a Torá se refere à dedicação ao estudo da Torá como um chok, ela está se referindo a uma outra coisa do estudo da Torá. A propriedade que a Torá transforma a pessoa. Estudar Torá com afinco, é algo que transforma a pessoa. Não tem nenhuma disciplina nenhuma matéria que transforma uma pessoa só por estudar. Se uma pessoa se dedica no estudo de física, isso não vai mudar a pessoa. Se a pessoa se dedica no estudo de economia, isso não vai mudar a pessoa. Não muda a natureza da pessoa. Mesmo uma pessoa que venha se dedicar no estudo de filosofia, isso não transforma a pessoa. Tem grandes filósofos que, em nível pessoal, comportamental, deixaram muito a desejar. Quando nossos sábios dizem que você precisa ser a Meilim Batorá, precisam ser pessoas que se dedicam no estudo da Torá, eles estão se referindo a esse poder místico que a Torá tem de mudar e transformar uma pessoa. E isso que a Torá tá se, a isso que a Torá está se referindo como Rok. É algo que nós não conseguimos entender, mas é um fato. Se uma pessoa estuda alguma parte da Torá, ela traz uma influência. Mas é um estudo muito simples, um estudo muito superficial, também tem. Mexe um pouco com a pessoa, mas não é a mesma coisa. Quando uma pessoa amelba a Torá, é uma pessoa sua para estudar, uma pessoa se dedica, quebra a cabeça para conseguir entender alguma passagem da Torá, isso transforma a pessoa. Por isso, o Rav Chaim de Volozhin escreve no seu livro que ele ouviu várias vezes do seu mestre, o Gaon de Vilna, que muitas vezes vieram a ele anjos, malachim, para oferecer a ele explicações e transmitir a ele segredos da Torá, sem nenhum esforço. Os anjos estão lá, só ele dá autorização, eles vão ensinar. E o Gaon de Vilna disse para os anjos, não, muito obrigado, não quero. Se um malach viesse para nós, para mim, certeza, e me oferecesse ensinar, eu ia falar, por favor, sente-se e me ensina. O Gaon de Vilna, que era a personificação de um gênio de estudo da Torá, queria a dedicação no estudo. Ele se recusou a aceitar um passe livre para adquirir a Torá. E não é à toa que de manhã, quando nós fazemos a brachá sobre o estudo da Torá, nós falamos la'asok bedivrei Torá. Ocupar, se dedicar, se envolver, estar absorto com o estudo da Torá. A linguagem mais comum seria lilmod, estudar a Torá. Não, não, não. A ideia é não somente estudar, mas se dedicar ao estudo, suar para entender. Depois de tudo que a Torá fala, das recompensas a Torá fala, se Deus nos livre e não vão seguir o meu caminho, então terá uma série de coisas ruins. E aí a Torá diz que então a terra finalmente descansará a Shmitot que ela não descansou. Quer dizer, pelo fato de o povo de Israel ser exilado da terra de Israel, ela vai acabar descansando. O Rashi diz, e faz toda uma conta, para mostrar que durante todo o período que nosso povo esteve durante o primeiro templo, desde Yoshua, entrada em Israel até a destruição do primeiro templo, estivemos em Israel, nunca cumprimos a Shemitah, nunca cumprimos o ano sabático. E por isso, a terra precisava de 70 anos para repor esses 70 anos de Shemitah. Assim diz Urashi. O Rav Yaakov Kamenetsky pergunta, uma pergunta muito simples. Quem falou em Shemitah aqui? De onde apareceu a Shemitah? De onde apareceu no sabático? Afinal de contas, acabamos de falar agora que Hashem fala no início da Parashá: se vocês seguirem os meus estatutos, ou seja, se vocês se dedicarem ao estudo da Torá, vocês terão as bênçãos. E se não se dedicarem ao estudo da Torá, vai acontecer, Deus nos livre de desgraças. Onde nós chegamos agora? Na Shemitah. Isso é número um. Número dois. A Shemitah. O Rashi está dizendo que nunca guardaram no sabático. O povo ficou em Israel 850 anos e nunca guardaram o ano sabático. Muito estranho. Não pode ser uma coisa dessas. Diz Rav Yaakov Kamenetsky que a ideia que o Rashi está nos transmitindo aqui é um pouquinho diferente. Para achar a semana passada, que muitas vezes ali dá junto, começou falando sobre as leis do ano sabático. Aí, uma vez que falou sobre ano sabático, falou sobre venda de campos e todo o envolvimento com o ano jubileu e tudo mais, então desviou um pouco do assunto. E aí a nossa paraxá diz: se vocês vão se dedicar ao estudo da Torá, então vocês vão ter bênçãos. Quando que vocês vão se dedicar ao estudo da Torá? Antigamente, 90, 99% do trabalho era agricultura. E por isso, trabalhando os 6 anos na terra, e o 7º ano você está proibido de trabalhar na terra, você tem um ano livre, folga, férias. O que que se faz com esse tempo livre? Se aproveita para dedicar ao estudo da Torá. O próprio Midrash fala tanto sobre Shabbat como sobre o ano sabático. Deus deu o Shabbat para nós, para nós pararmos o nosso trabalho um pouquinho e dedicarmos ao estudo da Torá. Deus nos deu 6 anos de trabalho no campo, 1 ano para parar, não trabalhar no campo, para poder estudar a Torá, se dedicar. Os outros anos você estuda, mas com tanto trabalho você não consegue se dedicar. Estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... Chega finalmente o ano sabático, você tem 1 ano inteiro para poder se dedicar de verdade para o estudo da Torá. Vem a Torá e diz: eu te falei sobre a mitzvah do ano sabático. Você precisa se dedicar, aproveitar o ano sabático para estudo da Torá. Se vocês vão estudar a Torá, então vocês vão ter um monte de bênçãos. E se Deus nos livre não vão, então vão ter o contrário de bênçãos. E aí a terra vai poder descansar o que ela não descansou. Quer dizer que não só que a terra vai poder descansar, não só isso, vocês não estudaram, vocês não aproveitaram esse ano para estudar Torá, então agora vai parar tudo. Vocês vão ficar sem trabalho, exilados na Babilônia. E aí vocês vão estudar um pouquinho. E é sobre isso que o Rashi diz que nunca cumpriram a Shemitah. Não que não descansaram o campo sim, cada 7º ano, parava, lógico que parava. Mas as pessoas não aproveitavam esse 7º ano para estudar, e é essa a cobrança. Essa a cobrança, como pode ser que vocês tinham um tempo para poder estudar e não aproveitaram? Qual é a lição dessa paraxá para os nossos tempos modernos? Em qualquer lugar que seja, onde os nossos trabalhos não são agrícolas, e, quer dizer, mesmo para quem mora em Israel, tem aqueles que trabalham na agricultura, mas a grande maioria não trabalha na agricultura, e tem aqueles que moram fora de Israel. Qual a lição dessa paraxá? É uma lição para Shavuot, que está chegando, se Deus quiser, daqui 2 semanas. Da mesma forma que Deus nos deu o ano sabático, Deus nos dá toda semana um dia sabático, o Shabbat. E o Shabbat tem como um dos propósitos nós nos dedicarmos ao estudo da Torá. Semana inteira está correndo, trabalhando. Shabbat nós temos um pouco de tempo para estudar Torá. Aproveite. Aproveite e dedique Shabbat para estudar Torá. Aproveite um momento de folga. Tem um feriado? Que maravilha, não tem que trabalhar. Ótimo. Não tem que trabalhar, então estuda um pouquinho. Aproveita para estudar. Se você mora num país onde não se trabalha domingo, é maravilhoso. Você tem um dia para poder passear com a tua família, tá bom. Mas aproveita. Não tem que trabalhar? Então aproveita para estudar um pouco mais de Torá. Vai na sinagoga de manhã, reza. Isso todos os dias. Mas outros dias sai correndo para o trabalho. Então no domingo, terminando a reza, senta e estuda a Torá. Senta e aproveita alguma aula de Torá. Não dá para domingo de manhã, vai domingo à noite. E domingo à noite, estuda depois da reza. Aproveita esse momento que você tem uma folguinha do trabalho para dedicar e estudar Torá. E você pode aproveitar e fazer a sua parte. Não só para você, para os seus amigos. Pode mandar essa aula, inclusive, se quiser. E incentive seus amigos também a estudarem. Pode estudar todo dia. Deve estudar todo dia. Tempinho livre, um pouquinho de tempo livre por dia. Estude Torá. A Torá te transforma. A Torá vai te trazer bênção. E mais do que qualquer coisa, você vai se ligar a Deus todo dia. Não tem bênção maior do que você poder se conectar a Deus todos os dias. Esta é a lição dessa paraxá. Aproveite os tempos livres para se dedicar ao estudo da Torá. Lógico, como diz o Pirkei Avot, a ética dos pais, não pode dizer, quando tiver tempo vou estudar, porque de repente você não tem tempo livre. Então todos os dias tem que ter um tempo fixo que você vai estudar. Faça chuva, faça sol, aquele tempo você estuda. Mas fora isso, quando você tem tempos a mais, livres, aproveite e dedique e estude mais e mais Torá.